Vamos destrinchar isso. Imagina descobrir que dormir apenas 5 horas por noite durante uma única semana envelhece os níveis de testosterona de um homem saudável em tipo 15 anos.
Nossa, é muito tempo.
Pois é. Uma semaninha só para jogar o sistema endócrino uma década e meia para o futuro. Bom, hoje a nossa missão neste mergulho profundo é exatamente entender por que o corpo humano entra em colapso tão rápido quando a gente tenta negociar com o descanso.
E é uma negociação que a gente sempre perde, né?
Com certeza. E, sabe, existe um hábito muito comum na nossa rotina de enxergar a hora de ir para a cama através de uma analogia que eu diria ser bem perigosa, que é a do smartphone.
Ah, sim, de achar que é só apagar a tela.
Exatamente. É quase como se o cérebro fosse o aparelho e o sono fosse simplesmente o ato de desligar a tela para economizar bateria. A gente acredita que a máquina fica ali, num modo de espera passivo. Inativa, só aguardando o alarme tocar.
Uhum, o que é um erro gigantesco.
Sim, porque o material de aula clínica e as evidências científicas que nós vamos analisar hoje mostram que o cenário real é exatamente o oposto. O sono não é desligar a tela. É, na verdade, uma atualização pesada, sabe? Aquela atualização compulsória de software e de hardware que o nosso sistema imunológico, metabólico e neurológico faz de madrugada.
E se essa atualização for cancelada antes do fim, o sistema inteiro acorda corrompido.
E essa urgência biológica, ela muda tudo, entende? A ciência do sono nos obriga a abandonar de uma vez por todas a ideia de que descansar é um luxo. Ou, uma mera questão de conforto, sabe?
Uhum, é muito mais profundo que isso. Exato. Quando a gente analisa o que acontece no interior do organismo, em nível celular, fica muito evidente que o sono é um estado fisiológico profundamente ativo. A nossa intenção hoje é justamente traduzir essas engrenagens.
Sim, de uma forma que quem nos escuta consiga visualizar isso acontecendo no próprio corpo.
Perfeito. Porque existe uma diferença abismal. Tipo, entre ter aquela vaga intenção de, eu preciso dormir um pouco mais, e realmente compreender os mecanismos de reparo do corpo. Entender isso transforma o sono numa decisão clínica concreta e inadiável.
Faz todo sentido. E para compreendermos essa gravidade toda, acho que a gente precisa começar desmascarando uma armadilha que o nosso próprio cérebro cria.
Aquela velha história da adaptação, né?
Isso. Uma das falas que a gente mais ouve por aí é... eu funciono super bem com 5 horas de sono. Meu corpo já se acostumou. Lendo os dados clínicos, fica muito claro que essa adaptação é uma completa ilusão, né?
É uma grande mentira que o cérebro conta para ele mesmo.
É, eu gosto de pensar nisso como, tipo, dirigir um carro numa estrada de terra, onde o para-brisa vai ficando progressivamente coberto de poeira. Como a sujeira se acumula devagar, camada por camada, o motorista perde a referência do que é um vidro limpo.
Nossa, ótima analogia.
Ele jura que está enxergando perfeitamente, mas, na verdade, a visão já está criticamente turva, sabe?
O que é fascinante aqui é o mecanismo fisiológico por trás dessa falsa percepção. O córtex pré-frontal, que é aquela área do cérebro responsável por avaliar o nosso próprio desempenho e o nosso nível de alerta, ele é uma das primeiras regiões a sofrer com a falta de sono.
Caramba, a primeira a falhar.
Sim. Então, os estudos mostram que a percepção subjetiva do cansaço estabiliza. O indivíduo acha que não está piorando, mas o desempenho cognitivo e motor real, esse continua despencando em linha reta.
Ou seja, quanto mais privados de sono estamos, menos capacidade a gente tem de perceber o dano.
Exatamente. A pessoa acorda depois de 5 horas, vai lá, toma um banho gelado, toma um café, e aí sente aquele pico de cortisol mascarando a fadiga, sabe?
E acha que tá tudo ótimo.
Pois é, o cérebro conclui erroneamente que houve uma adaptação bem sucedida. Mas a biologia não se adapta cortando o caminho.
Ela só começa a desregular tudo. E eu acho importante a gente lembrar que o sono não é um bloco único de tempo morto, né? Ele tem uma arquitetura muito específica.
Com certeza. A arquitetura do sono é estruturada em ciclos precisos. Eles duram cerca de 90 minutos cada, e durante a noite um adulto saudável precisa passar por vários desses ciclos, alternando em ondas, sabe?
E como são essas ondas?
A gente desce para aquele sono de ondas lentas, que é o estágio mais profundo, o mais restaurador fisicamente. E depois a gente sobe para o sono REM, que é a fase dos sonhos.
Que tem aquela importância enorme para a saúde emocional, né?
Isso, emocional e cognitiva. E cada uma dessas fases possui funções metabólicas que são simplesmente insubstituíveis.
Então, quando o despertador toca mais cedo, a gente não está só encurtando o sono de forma proporcional, né?
Não, de jeito nenhum. Nós estamos literalmente amputando os últimos ciclos dessa atualização de sistema, perdendo janelas de tempo onde processos vitais deveriam acontecer.
E aqui a coisa fica realmente interessante, porque se o cérebro perde a capacidade de medir o próprio cansaço, os órgãos internos não caem nessa ilusão.
O corpo não é bobo, né?
Exato. O metabolismo acusa o golpe na hora. Pensemos naquela situação que acontece muito no cotidiano, o meio da tarde. Bate aquela vontade incontrolável, quase agressiva, de comer um pãozinho, um doce.
Nossa, o famoso desespero pelo carboidrato às 3 da tarde.
Pois é, a cultura popular adora chamar isso de falta de força de vontade, né? Mas a literatura médica mostra que isso é um grito de socorro dos hormônios.
É química pura ditando comportamento, sabe? Não tem nada a ver com força de vontade. Quando a arquitetura do sono é interrompida, o organismo sofre uma desregulação severa em 2 hormônios fundamentais para o apetite.
A leptina e a grelina, certo?
Isso mesmo. A leptina, que é o hormônio que avisa que a gente está saciado, despenca. E a grelina, que é o hormônio que sinaliza a fome, ela dispara. O corpo entra num estado de alarme energético.
E ele não vai pedir uma salada de alface nesse estado de alarme, né?
Ah, claro que não. Como as células estão metabolicamente exaustas, o cérebro exige energia imediata. É daí que vem aquele desejo incontrolável por açúcares e carboidratos simples.
Caramba, e a cascata hormonal não para na fome. Uma coisa que me impressionou muito nos dados foi o papel do hormônio do crescimento, o famoso GH.
Ah, o GH é vital.
A gente sempre associa ele ao crescimento das crianças, né? Aquele estirão. Mas a ausência dele na vida adulta é devastadora para a estrutura do corpo.
É que na vida adulta ele atua como o principal engenheiro de manutenção do organismo, sabe? Ele repara microlesões nos tecidos, preserva a massa muscular e orquestra um metabolismo de gorduras.
E ele só é liberado em um momento específico, né?
Exato. O pico mais volumoso acontece naquelas primeiras horas de sono profundo, o de ondas lentas. Se o sono é superficial ou curto demais, a janela passa e a manutenção não é feita. E ainda tem o agravante do cortisol.
O hormônio do estresse. Pelo que eu entendi, o cortisol deveria atingir o nível mais baixo no meio da madrugada para deixar o sistema nervoso relaxar e só começar a subir de manhã para acordar a gente.
Uhum. Esse seria o ciclo normal.
Mas e quando a pessoa não dorme?
O sistema nervoso simpático, que é aquele da resposta de luta ou fuga, ele continua ativado. Então o cortisol não cai. Ele atravessa a madrugada alto e o indivíduo já acorda com uma sobrecarga química de estresse.
É como viver em emergência 24 horas por dia.
Biologicamente falando, é como se tivesse um predador à espreita o tempo todo.
Nossa! E isso explica aquele estudo da endocrinologista Eve Van Cauter, lá da Universidade de Chicago, né? O material aponta que bastaram apenas 3 noites sem sono profundo para a sensibilidade à insulina de jovens saudáveis despencar.
Sim, chegou a níveis de pré-diabetes em 3 dias. 3 noites.
É assustador. O que fisicamente acontece nas células para elas rejeitarem o açúcar tão rápido assim?
Várias vias metabólicas entram em colapso juntas. Como o corpo acha que está numa emergência por causa do cortisol alto, ele tenta manter a glicose circulando no sangue, sabe? Para uso rápido.
Em vez de guardar para depois.
Exatamente. E ao mesmo tempo, cai a produção de uma proteína chamada adiponectina. É ela que avisa a célula para abrir a porta para a insulina.
Então as células trancam as portas para o açúcar.
Trancam. A glicose acumula no sangue, aí o pâncreas vê todo aquele açúcar, entra em desespero e joga uma quantidade massiva de insulina no sangue, tentando forçar a entrada dessa energia.
É uma sobrecarga violenta nos órgãos e, pensando bem, isso explica porque tantas pessoas têm tanta dificuldade em emagrecer, não é?
Com certeza. O corpo entra num modo de conservação. É uma resistência à insulina que trava a queima de gordura, mesmo que a pessoa faça a dieta perfeita. e ainda pavimenta o caminho para o diabetes tipo 2.
Só que o custo dessa privação vai muito além dos hormônios, afeta a própria integridade do cérebro ao longo prazo. O que nos leva àquela imagem fascinante do cérebro durante a noite.
O sistema linfático.
Isso! Eu formulei uma imagem muito nítida lendo sobre isso. Imagina o cérebro como um grande prédio comercial super movimentado durante o dia. E o sistema linfático é a equipe de faxina noturna.
É uma ótima forma de visualizar.
Eles têm os produtos, a água, tudo. Mas, por uma regra estricta de segurança, eles só podem lavar os corredores quando todos os funcionários vão embora. Ou seja, quando a consciência é desligada. Se a luz não apaga, a faxina não acontece e o lixo acumula para o dia seguinte.
E esse estudo de 2013, publicado na revista Science, foi revolucionário por causa disso. Durante o sono profundo, aquelas células que dão suporte aos neurônios, as células da glia, elas literalmente encolhem.
Sério?
Elas mudam de tamanho fisicamente.
Mudam?
Mudam. E isso expande o espaço no tecido cerebral em até 60%. Aí o líquido cefalorraquidiano flui com muita força e lava o cérebro, removendo os resíduos do dia.
E o detalhe que mais assusta nisso é a identidade desse lixo, né? As fontes falam das proteínas beta-amiloide e tau.
Exatamente, que são os marcadores biológicos e as placas associadas à doença de Alzheimer.
Caramba!
Então a privação crônica não é só acordar meio esquecido no dia seguinte. O perigo é esse acúmulo silencioso de toxinas neurais noite após noite. É o que a gente chama de débito biológico.
Um desgaste que pode demorar décadas para aparecer de vez.
Sim, e que muda totalmente a forma como a gente deveria enxergar o envelhecimento saudável. Depende demais do que fazemos na madrugada.
E a falta dessa reparação a gente até vê no espelho, né? A pele opaca, as olheiras profundas. Falta colágeno porque o cortisol está alto e o GH está baixo. Isso sem falar no sistema imunológico.
Que desmorona. A revista Nature Reviews Immunology mostrou em 2019 que é no sono que o corpo consolida a memória imunológica. É o momento de regular as inflamações.
E até a eficácia de vacinas cai se a pessoa não dormir bem logo depois, certo?
Cai drasticamente. O organismo entra em inflamação crônica silenciosa. E isso está ligado à obesidade, problemas cardiovasculares e até depressão.
Então, com todo esse mapeamento biológico em mente, a gente chega numa pergunta muito prática para o dia a dia. Como identificar os sinais antes de uma doença se instalar? E, mais importante, o que realmente funciona para consertar isso?
O corpo sempre avisa, sabe? Sinais como uma irritabilidade desproporcional com coisas muito pequenas. Lapsos de memória que a gente culpa o estresse do trabalho.
Ou pegar várias infecções respiratórias seguidas, né? Aquele resfriado que nunca passa.
Pois é. E para reverter isso, a medicina do sono tem um manual de sobrevivência. São intervenções no ambiente que modulam diretamente esses hormônios. Mas antes de falar delas, a gente precisa falar dos mitos.
Ah, os mitos são perigosos. Tem muita gente que pensa, tô exausto, vou tomar duas tacinhas de vinho à noite para apagar a mente. Ou então, durmo 4 horas por dia na semana e no domingo eu durmo até o meio-dia para pagar a dívida.
É. A gente precisa ser muito claro sobre esses dois comportamentos. Eles destroem a recuperação. Tem uma diferença gigante entre sedação e sono, sabe?
O álcool causa sedação, né?
Exato. O álcool e o uso errado de alguns remédios não induz o sono. Ele deprime o córtex cerebral. A pessoa perde a consciência, mas o cérebro não entra naquela arquitetura de reparo. O álcool fragmenta agressivamente os ciclos e quase zera o sono REM na primeira metade da noite.
Então a pessoa apaga, mas a equipe de faxina não entra no prédio.
É exatamente isso. Parece uma noite inteira, mas foram horas de sedação superficial com microinterrupções. E sobre dormir até mais tarde no domingo? A biologia não tem conta bancária.
Não dá para pagar a dívida toda de uma vez.
Não dá. Regulação de insulina e limpeza do cérebro dependem de ciclos diários contínuos. Dormir muito no domingo alivia o cansaço agudo, melhora o humor, mas não apaga o desgaste metabólico da semana.
Entendi. O que a ciência recomenda mesmo é temperatura e luz. Os estudos destacam a necessidade de manter o quarto frio, ali entre 18 e 20 graus Celsius, o que é curioso porque a gente sempre pensa que precisa de calor para relaxar, porque o frio...
A temperatura é o grande gatilho do sono profundo. Para o cérebro descer para a fase de ondas lentas, a temperatura central do corpo precisa cair cerca de 1 grau.
E se o quarto está muito quente, tipo acima de 22 graus?
O corpo não consegue dissipar o calor. O metabolismo trabalha para tentar resfriar e aí o cérebro não aprofunda o sono. É uma barreira mecânica mesmo.
A luz é a mesma coisa, né? Aquelas telas de celular a centímetros do rosto às 11 da noite.
Ah, as telas enganam completamente o sistema nervoso. A luz azul atrasa a liberação de melatonina em até 90 minutos. O corpo acha que é onda dia.
Tem que usar luzes amarelas mais fracas.
E tomar cuidado com o café.
Sim, a cafeína fica no sangue por horas. Tem gente que tem um metabolismo mais lento para ela, então um café às 2 da tarde ainda está bloqueando os receptores de adenosina, que é o que avisa o corpo que está na hora de dormir lá pelas 10 da noite.
Então a cartilha básica é... Jantar leve, luz baixa, quarto frio, horário fixo para acordar. Mas aí a gente entra numa fronteira muito delicada. Imagina que alguém fez tudo isso.
Fez o manual completo.
Sim. O quarto é uma caverna gelada, cortou café, acorda no mesmo horário. E mesmo assim o sono é superficial e a pessoa acorda exausta. O que a medicina diz quando a higiene do sono não é suficiente, Ina?
Muita gente usa a melatonina como se fosse um calmante fortíssimo, né?
É, as pessoas acham que é um sedativo. Mas a melatonina é só um sinalizador. Ela avisa o corpo que escureceu. Prepara o palco. Ela não tem o poder químico de consertar um sono que está sendo destruído por problemas mecânicos.
Problemas mecânicos tipo a apneia obstrutiva do sono, que os textos apontam como um grande vilão silencioso?
A apneia é o exemplo perfeito da falha mecânica. É o bloqueio das vias aéreas. A musculatura da garganta relaxa e fecha a passagem de ar. A pessoa literalmente para de respirar por alguns segundos.
Nossa, o oxigênio despenca.
Despenca! Aí o cérebro entra em pânico, dispara o sistema simpático e força um micro despertar com uma dose de adrenalina só para reabrir a passagem de ar. E isso pode acontecer dezenas de vezes por hora.
O corpo passa a noite toda lutando pela vida. E o mais louco é que o indivíduo não tem memória desses micro despertares de manhã, né?
Não lembra de nada. Acha que dormiu 8 horas, mas o sistema endócrino estava numa zona de guerra. Em geral, quem percebe é o parceiro do lado, que ouve o ronco forte ou os engasgos.
E nesse caso, não adianta baixar a luz ou gelar o quarto. É preciso buscar um médico, certo?
Sem dúvida. Cansaço persistente, ganho de peso inexplicável, uso de remédio para dormir por mais de 4 semanas, tudo isso exige um exame como a polissonografia.
Que é aquele onde a pessoa dorme na clínica e eles medem tudo.
Isso. Ela mapeia o que a gente não vê. Oxigenação, ondas cerebrais, paradas respiratórias, revela os obstáculos invisíveis.
O que tira um peso enorme das costas de muita gente. Porque entender isso é libertador. Tira o cansaço do campo moral, daquela culpa de "ah, eu sou preguiçoso", e bota no campo da fisiologia. A gente entende que a nossa memória e nosso humor são reflexo de como a gente tratou o sistema nervoso nas últimas 48 horas, sabe? Não tem pílula mágica.
Não tem atalho metabólico. O sono é inegociável. Tentar contornar isso é declarar uma guerra que o corpo sempre vai perder.
O que nos leva a uma reflexão final que vai muito além do quarto da gente. Pensa na nossa vida moderna. Se a ciência prova de forma tão inegável que a privação de sono causa falência metabólica, por que a nossa sociedade glamoriza a exaustão?
É uma ótima pergunta.
A gente estruturou o trabalho e a vida na ideia de que dormir menos é ser mais produtivo. E, olhando para os danos biológicos que nós discutimos hoje, fica a pergunta que os autores até sugerem. Imagina um paciente que faz tudo certo, mas a própria respiração noturna falha, invisível, sabotando a energia dele. O que o corpo está sinalizando quando a própria bateria recusa a carga? Será que as próximas gerações vão olhar para a nossa cultura de não dormir do mesmo jeito chocado que a gente olha para os médicos do passado recomendando cigarro?
É, o verdadeiro avanço seria ter coragem de respeitar o sono como uma necessidade básica.
Exatamente. Pense nisso. Fica aí essa provocação para quem nos escuta. Nós encerramos a nossa investigação de hoje por aqui. Até a próxima análise.